Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia desta manhã, está recebendo aqui a advogada Daniela Rocha. Ela que é advogada especialista em previdência social, que tem 15 anos de experiência na área. Primeiramente,
Bem-vinda.
aqui a nossa programação, Daniela.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, né? Aqui quem fala
Isso.
é Daniela Rocha, advogada, especialista em aposentadoria, e hoje a gente vem conversar um pouco sobre revisão, né, de aposentadorias e benefícios do INSS.
Tudo bem, como a Daniela falou, nós vamos falar sobre quando vale a pena pedir a revisão da aposentadoria. Quais são as principais situações em que a revisão da aposentadoria ela é recomendada e como o beneficiário ele pode identificar esses casos, Daniela?
Pedro, eu gostaria primeiro de esclarecer que a revisão de aposentadoria, ela é possível em até 10 anos. Então, se você é aposentado de 2014 para frente, você pode sim solicitar a sua revisão de aposentadoria. Caso a sua aposentadoria já tenha passado de mais de 10 anos, não, daí não é possível solicitar a revisão. Vou falar dois casos frequentes aqui que a gente vê seguidamente as pessoas. Quando a gente pede uma aposentadoria, muitas vezes a gente não coloca, o INSS não reconhece aquele período de insalubridade. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, às vezes, trabalham em lugar insalubre, depende de uma fábrica de calçado, metalúrgica, e quando fizeram uma aposentadoria, esse período não foi reconhecido lá pelo INSS. Então, você pode solicitar uma revisão e pedir que esse período ele seja contado como especial. Isso vai fazer com que aumente o teu tempo de contribuição e vai fazer com que aumente o teu salário. A outra segunda situação que a gente vê bem comum, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é a questão do rural. Então, se você morou no rural, com seus pais, com seus avós, e quando solicitou a sua aposentadoria, você não pediu para incluir o rural, você pode sim fazer uma revisão, fazer os cálculos e ver se realmente, né, essas mudanças vão alterar o teu salário de aposentadoria, até porque o rural hoje tem situações que eles já aceitaram desde os 5 anos de idade, mas na prática, o que a gente vê é que desde os 7 anos e meio, 8 anos, esse período de rural já é contado para aposentadoria.
Daniela, e quais riscos estão envolvidos no pedido de revisão da aposentadoria, especialmente em
Sim.
relação à possível redução do benefício ou até à devolução de valores pagos, Daniela?
O que que eu vou relatar, Pedro, que eu acho que é bem importante. As pessoas, a gente tem aquela ilusão, ah, eu vou entrar com a revisão e sempre vai dar certo. Às vezes não dá. Então, quero até compartilhar uma história que aconteceu há um tempo atrás. Uma pessoa nos procurou no escritório, ele era funcionário de um hospital, já estava aposentado. Então, o valor dele que ele recebia era 13.600 de aposentadoria. E ele entrou com uma revisão. E ele não se atentou a alguns critérios, não fez cálculo realmente se era viável ou não. E depois ele veio nos procurar quando veio a resposta da revisão, que o INSS reduziu a renda dele para um salário mínimo. Então, o desespero dele era tal, assim, que realmente a gente, né, ficou impressionada. Claro que o INSS, quando fez aquela análise, ele fez de forma errada, né? Então, realmente, ele não poderia ter reduzido daquela forma. Mas isso já serve de alerta para as pessoas que realmente recebem um valor mais alto, considerável. Antes de entrar com pedido de revisão de aposentadoria, você é obrigada a fazer cálculo. Porque mesmo que a gente coloque tempo a mais, pode ser que esse tempo não vai dar alteração ou às vezes vai reduzir o teu valor de aposentadoria. Então, a minha sugestão sempre é calcule, né? Procure, fale com um especialista, fale com um contador, fale com um advogado especialista, e ele vai fazer cálculo e vai ver se realmente aquela revisão, aquele acréscimo de tempo de contribuição, ou que seja do rural, ou que seja uma insalubridade, se realmente vai ser positivo para você. Caso seja positivo, vamos fazer um cálculo. Ah, eu dei um acréscimo de R$ 100 na minha aposentadoria. Foi calculado ali, o INSS não colocou algumas contribuições que, depende, não estavam na minha carteira. Tem vários outros detalhes que a gente pode fazer também na revisão, que é o exemplo, por exemplo, assim, eu tive contribuições e não aparece no meu extrato do INSS. Então, quando você vai fazer uma revisão, tu pode dizer, olha, INSS, quando tu fez o cálculo da minha aposentadoria, esse período aqui de contribuição não foi somado, eu preciso que você some. Por exemplo, o INSS concluiu a análise da sua revisão e apontou que você tem uma diferença de R$ 100 para receber. Esses R$ 100, ele vai ser incluído na sua aposentadoria, você vai começar a receber aqueles R$ 100, tá? E outro detalhe, você vai receber aqueles R$ 100 retroativo. dos últimos 5 anos. Então, você recebe os últimos 60 meses. Então, realmente, a revisão, quando ela é feita com todo cuidado, ela ainda, além de incorporar esse valor na sua aposentadoria, você recebe valores retroativos.
Daniela, falando sobre a reforma da Previdência de 2019, e para quem, por exemplo, nós estávamos no ano de 2019, para quem
Isso.
faltava pouco mais de 2 anos para aposentar, como que fica a situação do empregador, né? E como, por exemplo, o homem, ele tem que se aposentar agora com 65 anos, a mulher com 60, como é que fica a situação, Dani?
Fazer um resumo para ti, Pedro. Na verdade, é um quebra-cabeça hoje os pedidos de aposentadoria. Hoje, por idade, o homem é 65, a mulher 62. Pessoas que moram no meio rural, que são da agricultura, a mulher 55, o homem 60, não teve alteração com a reforma, tá? Quando a gente teve a aprovação em 2019, a gente tem as regras antigas. E muitas pessoas se enquadram ainda nas regras antigas. A gente tem as regras de transição e a gente tem as regras novas. Então, pessoas que já têm bastante tempo de trabalho, geralmente elas vão se enquadrar nas regras antigas ou nas regras de transição. A regra de transição tem duas situações que a gente utiliza mais, que é a regra do pedágio de 50%, que ela não exige idade mínima. Então, tu completando ali o teu tempo de contribuição. A mulher é em torno de 32 anos, o homem em torno de 37. Já poderia encaminhar a aposentadoria. E o pedágio de 100% ele exige idade mínima. Então, o homem tem que ter 60 anos, a mulher 57. Então, tem esses critérios, mas esse fato da gente falar, ah, não, as pessoas vão se aposentar só por idade. Não. A gente vê na prática que muitas pessoas estão perdendo dinheiro porque não sabem que podem se enquadrar nas regras antigas, mesmo a gente estando em 2024. Porque muitas coisas, tu vê lá no meu INSS, no aplicativo, na prática, que ele é diferente, né? Então, assim, às vezes eu tenho um período lá de roça dos meus pais, que não vai estar lá no teu extrato do INSS, esses períodos de insalubre, isso tudo vai fazer com que aumente o teu tempo de contribuição. Então, muitas pessoas que têm bastante, trabalham a vida inteira em fábricas, carteira assinada, bem provável que essas pessoas já consigam, né, encaminhar uma aposentadoria. A gente vê na média, assim, tem pessoas que acabam encaminhando com 40 e poucos anos, 47, mas a partir dos 50 é mais tranquilo. Mas realmente hoje a gente tem bastante regras de aposentadoria, então realmente é importante a gente se atentar. Então hoje a gente tem na média aí de umas 15 possibilidades de aposentadoria, no geral.
Perfeito, Daniela. Agora falando de legislação previdenciária, podem influenciar a necessidade ou oportunidade de solicitar a revisão da aposentadoria.
O que que a gente vê na prática? Assim, as revisões, elas acabam oscilando muito, tá? Então, a gente tinha muito em alta. Esse ano se falou muito da revisão da vida toda. Então, assim, foi algo bem discutido, que foi falado bastante na mídia. Então, era a revisão que mais se falava, né? Que o que que significa essa revisão da vida toda? Quem tinha salários mais altos antes de 94, pedindo a inclusão desses salários no cálculo de aposentadoria, tá? Então, isso foi objeto aí de discussão nos tribunais, foi para Brasília. Então, a gente estava tudo certo, estava tudo positivo, o judiciário estava aceitando que fosse calculado esses salários na tua média de contribuição, e hoje, com a lei nova, não é mais possível. Então, se tu trabalhou, se o Pedro trabalhou num local e recebeu um salário bem alto antes de 94, esse teu salário ele não é incluído na sua aposentadoria. Então, essa revisão vinha discutir essa situação, tá? Então, faz uns 2 meses, mais ou menos, que a gente teve uma definição lá em Brasília, lá no Supremo, onde definiu que não. E, na verdade, não vai ser computado realmente, que vai se manter as regras atuais. Então, o que que a gente vê, assim, que seguidamente aparece algumas discussões que não estão tendo, mas isso daí na forma mais do judicial. Não, não que uma lei venha e que determine uma revisão ou que abra essa brecha de revisão. O que a gente vê são discussões judiciais que a gente tenta, né, a partir dessa discussão, se for aprovado, entrar com outros processos em função disso. Então, hoje a revisão da vida toda ela já se encerrou. Hoje o que a gente vê a discussão no judicial é a tentativa de cancelar algumas regras, né, de dizer que é inconstitucional, dizendo que não tem validade, algumas regras com relação à aposentadoria nova, principalmente com a aposentadoria especial, que é aquela mais voltada ao pessoal da área da saúde, enfermagem, médicos, quem trabalha com lixo, quem trabalha em hospital. Então, hoje existe idade mínima para essa aposentadoria. Então, existem essas discussões. Então, o momento que realmente o judiciário decidir com relação a isso, se for favorável, a gente vai ter uma possibilidade de fazer revisão. Muitos benefícios e também, né, vai dar oportunidade de muitas pessoas que não se enquadram nas regras de aposentadoria solicitarem aposentadoria. Então, o que a gente vê na prática é que o judiciário, que dependendo as decisões do juiz, que vão impactar nas revisões de aposentadoria.
Daniela, e qual é o processo, né, para solicitar a revisão da aposentadoria junto também ao INSS? Quais documentos são essenciais para o sucesso do pedido, Daniela?
A revisão de aposentadoria, ela se dá de forma administrativa. Então, qualquer pessoa pode ir lá e fazer o seu pedido de revisão. Hoje é tudo de forma online, né? Você vai entrar através do meu INSS e vai solicitar uma revisão de aposentadoria. Claro que, como eu te falei, é importante que você tenha um cálculo, né? Que você realmente tenha certeza que essa revisão vai ser positiva até para você evitar prejuízos junto ao INSS. Caso você, daí cada tipo de revisão exige um tipo de documento, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma revisão da minha aposentadoria para colocar períodos insalubres. Eu vou ter que comprovar para o INSS que aquele trabalho era insalubre, eu vou ter que juntar alguns formulários, aquele formulário que a gente conhece, que é o PPP, que diz o que que você fazia, como é que você trabalhava lá na sua empresa. Esse é um documento, fora os documentos pessoais, né? Que é RG, comprovante de residência, sua carteira de trabalho. Agora, se você for fazer uma revisão para incluir períodos rurais. Essa revisão você vai ter que incluir os documentos rurais para comprovar para o INSS que realmente você trabalhou na agricultura com seus pais, com seus avós, daí escritura de terra, contrato de arrendamento, talão de produtor, ficha de inscrição em sindicato rural, daí tem vários documentos aí que a gente pode juntar, né, para comprovar a sua atividade rural. Também outra situação, ah, Daniela, eu tenho períodos de contribuição que não aparece no meu INSS. Então, você vai ter que comprovar que você realmente trabalhou naquela empresa, através de rescisão de contrato, contra-cheque, se a empresa existir ficha, cópia dos teus documentos como ficha de empregado, comprovar que realmente você teve um vínculo naquela empresa. Então, assim, dependendo, a gente não tem uma receita de bolo, né? Por quê? Porque cada caso vai exigir um tipo de documento, tá? Mas isso é feito através do meu INSS. Os documentos básicos em todo, qualquer pedido de revisão, você vai ter que juntar, né? E fora isso, dependendo de cada caso, são documentos distintos, né? Claro que, se uma pessoa vai fazer sozinho, que pode, não precisa de advogado para você fazer o seu pedido de revisão. É importante que você, pelo menos nós aqui, quando a gente faz um escritório ou os advogados especialistas nessa área, ele vai fazer um resuminho para o INSS, ele vai contar a história. Olha só, eu vou fazer a revisão de aposentadoria do Pedro. O Pedro, desse período de 1990 até 95, ele trabalhou na roça. Os seus pais, tu tem que contar isso para o INSS, porque senão tu vai, eu quero a minha revisão e tu vai lá e manda aqueles documentos, o INSS não sabe o que que tu quer. Então, tu tem que explicar por qual motivo você quer a sua revisão e também solicitar, né, que seja incorporado na sua aposentadoria os novos valores e que você receba os últimos 5 anos de atrasado.
Daniela, e de que forma a orientação jurídica especializada pode ajudar a minimizar os riscos e também garantir que todos os direitos do aposentado, da pessoa, sejam considerados durante a revisão, Dani?
O que que acontece? Quando a gente vai contratar, como a gente vai no médico, um advogado, né? A gente vai fazer um estudo, a gente vai fazer um cálculo, né? E com base nesse cálculo, a gente hoje existe sistemas que fazem, então vai pegar as contribuições daquela pessoa, primeiro tu vai verificar se todas aquelas contribuições, a pessoa trabalhou, tu vai pegar a carteira de trabalho e vai ver, ah, esse primeiro contrato foi considerado ali no cálculo da aposentadoria, o segundo contrato. Então, a gente vai olhando contrato por contrato, tá? Para ver se realmente o INSS lançou de forma correta. Ah, o INSS esqueceu de lançar há 3 anos aqui, ou tá os valores errados, lançou de forma errada. A gente já vai incluir no cálculo ali para a gente fazer a revisão. Então, após a gente fazer essa análise minuciosa, a gente, dentro do cálculo, a gente vai colocar as falhas. E o próprio sistema, o próprio software já vai nos dizer a diferença que aquela pessoa tem para receber. Então, esse é o primeiro passo, porque isso vai dar garantia para o advogado que o INSS vai ter que decidir com base naquele cálculo. Tu já fez o cálculo, tem essa garantia ali que o teu cliente não vai ter prejuízo com aquela revisão de aposentadoria, até porque realmente, se tu não fizer esse cálculo, é um tiro no escuro. Tu não sabe o que vai ser decidido. Tu não sabe se o INSS vai aceitar, se ele vai reduzir, se não vai reduzir. Então, realmente tem que ter cuidado. Após fazer esse cálculo, daí é feito um pedido por escrito junto ao INSS, junto com toda a documentação, então é instruído, né? Manda para o INSS vai analisar esse pedido de revisão. Caso não seja aprovado, existem duas medidas a serem feitas, né? Uma é um recurso dentro do próprio INSS, junto à junta de recursos, né? Onde ali a gente vai ter a possibilidade de ter, eu sempre falo que é uma audiência, que é uma sustentação oral, onde a gente vai conversar com os julgadores, vai explicar a situação daquele cliente, né? Onde vai ser decidido, ou positivo ou negativo. Caso negativo, a gente ainda tem a possibilidade de entrar um recurso, né, junto ao juiz, junto ao judiciário, ao fórum, para realmente ainda ter essa segunda análise com relação à revisão de aposentadoria. Então, assim, é um processo que ele não é muito rápido, ele é demorado, né? Até porque o INSS, a gente tem visto que o INSS acaba dando prioridade para as concessões de aposentadoria, né? Então, às vezes, a gente vê que um processo de revisão aí, no mínimo, é 1 ano e meio. 1 ano e meio para frente, para a gente ter uma resposta com relação a esse processo de revisão.
Perfeito. Daniela, um prazer estar conversando com você. Você que cedeu um tempinho aqui da sua agenda dessa semana para estar conversando conosco aqui da Rádio Planetária. Se você quiser dar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade.
Então, Pedro, gostaria de agradecer a audiência aí da Rádio Planetário, dizer que é uma honra vir aqui conversar. Quando a gente vem e contribui e realmente tira as dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria, sobre revisão de aposentadoria, que é algo realmente que gera muita dúvida, gera muita ansiedade. Eu sei que a gente tanto espera, né, por esse momento, né, de ser concedida a aposentadoria, de saber que sim, que existe a possibilidade da gente conseguir uma aposentadoria antecipada e que também existe a possibilidade de a gente revisar, de a gente recebe aquela aposentadoria, um salário mínimo não chega, porque a gente sabe o custo hoje que a gente tem, né? É remédios, é várias despesas, que daqui um pouco uma revisão vai fazer com que realmente você consiga ter um valor a mais, né? Dá um fôlego aí na sua renda, né? E eu quero finalizar também com uma fala: a gente está fazendo um projeto bem interessante de educação previdenciária voltada para auxílio doença e auxílio acidente, que é uma área que realmente, né, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, já fica aí aberto se vocês tiverem interesse, né, se os ouvintes tiverem dúvidas sobre esses assuntos, né, para a gente voltar num outro momento para a gente falar especificamente sobre esses benefícios aí voltados para os problemas de saúde junto ao INSS. Então, eu agradeço aí, Pedro, um abraço para todos e até mais.
Muito bem, a nossa entrevista conversou aqui com a advogada especialista em previdência social, a Daniela Rocha, aonde conversamos sobre quando vale a pena pedir a revisão da aposentadoria. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.